O América Mineiro segurou o Palmeiras e garantiu um empate fora de casa no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Depois de uma lambança do zagueiro Emerson Santos, coube a Gustavo Gomes marcar o gol de empate do Verdão. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Abel Ferreira reclamou da falta de velocidade do time do Palmeiras.
E a bola não pode parar. Há uma coisa que a bola tem que andar. A bola nunca se cansa. E nós, na primeira parte, de facto, fomos lentos na nossa circulação.
O Palmeiras não conseguiu entregar o presente de Natal desejado pela torcida. Agora, o foco é no Red Bull Bragantino. Neste domingo, às 18h15, o Verdão entra em campo pelo Campeonato Brasileiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília, foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é quinta-feira, 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos hoje até às 6 horas da tarde. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Governo de São Paulo recebe quarto lote com mais de 5 milhões de doses da Coronavac. Outros dois carregamentos devem desembarcar no país na próxima semana, nos dias 28 e 30 de dezembro, totalizando assim quase 11 milhões de doses. João Dória chega a São Paulo após cancelar férias nos Estados Unidos e pede desculpas à população. O governador anunciou que retornaria ao país após o vice Rodrigo Garcia testar positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Supremo Tribunal Federal mantém Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. O governo do estado recorreu à justiça alegando o risco de colapso nas contas públicas. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sanciona aumento salarial de 46% em média para ele, o vice-prefeito da capital paulista e também os secretários municipais. Reajuste vale para 2022 e eleva o teto do funcionalismo na capital para R$ 35.400, gerando impacto na folha de pagamento de toda a cidade. Europa e Reino Unido chegam a acordo comercial pós-Brexit. Depois de 11 meses de negociações, as duas partes definiram sobre como deverá ser a relação após a saída do bloco. Agora são 4 horas e 4 minutos e vamos a Brasília conversar com o repórter Antônio Maldonado, que traz o clima da véspera de Natal no Planalto Central. Maldonado, boa tarde para você.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. A gente está aqui agora em frente à residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro passa essa véspera de Natal aqui na residência oficial, também deve ter a ceia de Natal hoje à noite também aqui no Palácio da Alvorada, mas hoje cedo ele deu uma saída aqui do Palácio, foi visitar um hospital aqui em Brasília, um hospital particular. Esteve lá e depois, logo em seguida, retornou aqui à residência oficial. Bom, a expectativa hoje, o presidente não tem compromissos oficiais na agenda, mas a gente sabe que hoje à noite, por volta de 7 horas, ele vai fazer aquela tradicional transmissão ao vivo, live, que ele faz todas as semanas, com uma espécie aí de balanço do ano do governo federal também. Vai anunciar aí, vai falar sobre as medidas adotadas pelo governo federal para o combate à pandemia. Algo muito similar, o conteúdo dessa live deve ser muito parecido aí com o que será veiculado também num pronunciamento que vai ao ar às 8h30 da noite em cadeia pública de rádio e televisão. Também aí com o presidente Jair Bolsonaro trazendo felicitações, enfim, desejando Feliz Natal à população brasileira e fazendo justamente um balanço dos trabalhos do governo federal ao longo desse ano, principalmente aí no que diz respeito ao combate à pandemia. Então, às 7h a gente tem a transmissão ao vivo do presidente e às 8h30 esse pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Agora, uma grande expectativa que paira aqui em Brasília em relação ao presidente Jair Bolsonaro é sobre aí a publicação do decreto de indulto de Natal, que deve sair entre hoje e amanhã. No ano passado, o presidente incluiu nesse decreto aí policiais que foram condenados aí por crimes culposos, ou seja, que foram cometidos sem intenção durante o exercício profissional. E a expectativa é que o decreto desse ano também contemple esses policiais. Em 2019, ano passado, o presidente assinou o decreto que incluiu policiais entre os presos atendidos pelo indulto pela primeira vez. Os policiais militares e civis condenados por crimes culposos cometidos durante o serviço foram, então, beneficiados. Além deles, também receberam indulto no ano passado presos em situação grave de saúde, como câncer, AIDS ou que adquiriram deficiências físicas após terem cometido o crime. Neste ano, o decreto, então, deve abranger presos nas mesmas condições. Essa é a expectativa aqui em Brasília em relação à publicação, então, desse decreto de indulto de Natal, que deve sair entre hoje e amanhã, assinado justamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
E agora a gente embarca para o Rio de Janeiro, lá por onde o sol impera, teremos um Natal um pouco diferente. Rodrigo Viga traz os detalhes para a gente e fala também um pouco da situação da Covid-19 no estado. Diga lá, Viga.
Exatamente. Natal com chuva, temperatura baixa, algo que não se via há muito tempo aqui no Rio de Janeiro. E atrás, ó, nas imagens, nosso querido cinegrafista Márcio Marzullo. Feliz Natal para você também, viu, Márcio? Ali, ó, tá o pão de açúcar. Não dá para ver, é claro, por conta desse clima é diferente. Foi um ano de 2020 diferente em todos os sentidos, né? Pandemia de Covid-19, crise econômica, social, distanciamento e agora um recrudescimento da doença, uma segunda onda se formando por aqui. Para que você tenha uma ideia, ouvintes internos da Jovem Pan, nós temos hoje 75% da população fluminense, o equivalente a 12 milhões de pessoas, vivendo em áreas de alto risco para a Covid-19. Bandeira vermelha em quase todo o estado do Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes. São quase 25 mil óbitos, mais de 415 mil pessoas infectadas e medidas adotadas até agora tímidas em termos de isolamento e de restrição diante do recrudescimento. Prefeito eleito Eduardo Paes e o governador em exercício do estado, Cláudio Castro, estão preocupados com os efeitos econômicos de um lockdown total, parcial, um isolamento mais forte. Por enquanto, adotaram medidas acanhadas de isolamento. Não pode parar o carro na orla, feriado, final de semana. Pistas e avenidas que se transformavam em áreas de lazer também aos finais de semana e feriados não estão sendo mais bloqueados, e um escalonamento no início das atividades econômicas. Indústria, serviços e comércio. A pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, entende que as autoridades precisam adotar medidas mais fortes, mais rígidas, para conter o avanço da pandemia de Covid-19, e faz um apelo também para que as pessoas tenham consciência, conscientização, ainda mais num período como esse, de reunião de pessoas, de aglomeração, Natal e Réveillon.
Nós temos uma batalha muito importante contra o vírus, mas hoje principalmente é o comportamento e a dificuldade que o Poder Público Federal, Municipal e Estadual tem de tomar medidas adequadas, além do investimento em infraestrutura que precisa ser para ontem. Os tempos e as previsões hoje são muito sombrias, principalmente por conta desse comportamento e falta de uma tomada de decisão adequada.
Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Fundação Oswaldo Cruz emitiu um comunicado dizendo que não vai fazer nenhuma reserva técnica de vacina para Poder Judiciário, para o STF, como queria o Supremo Tribunal Federal, que estava solicitando 7 mil vacinas. Isso que trabalha para o Ministério da Saúde, que tem um plano nacional de imunização e já definiu lá chamados grupos prioritários. E durmam com um barulho desse. Aqui no Rio de Janeiro, circulou nos últimos dias uma imagem, uma caixinha, supostamente, de uma vacina contra a Covid-19 que estaria sendo vendida, negociada por camelôs de Madureira. Bairro com forte comércio, até o Mercado de Madureira, no subúrbio da capital. Anvisa e Polícia Federal estão investigando a veracidade deste fato, porque seria uma venda ilegal, irregular, porque não há autorização da Anvisa até agora para uma vacina no Brasil. Do Rio, Rodrigo Viga.
João Dória chega a São Paulo após cancelar férias nos Estados Unidos. O governador anunciou que retornaria ao país após o vice Rodrigo Garcia testar positivo para a Covid-19 na quarta-feira. Nesta quinta, Dória gravou um vídeo e pediu desculpas à população.
Já estou de volta aqui a São Paulo. Mas antes de explicar a você as razões da viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui as minhas desculpas. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade, o estado de São Paulo, depois de medidas restritivas, para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições, em Miami. Não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas.
O governador também afirmou que decidiu viajar porque tinha compromissos nos Estados Unidos. Vamos acompanhar.
Planejei com Bia, minha esposa, de atender dois convites para duas conferências na Flórida que há muitos meses eu havia recebido e, pelas circunstâncias, não pude atender. Desta feita, atendi o convite e estabeleci com a Bia que passaríamos 10 dias de um total de 30 que eu poderia ter de férias, como governador, como qualquer outro servidor público, mas apenas 10 dias depois de um ano muito duro para todos nós, para você, para mim, para minha esposa, para todos os brasileiros. E programamos a nossa viagem no dia 22.
Dória ainda afirmou que o endurecimento da quarentena em São Paulo foi adotado com base técnica.
No próprio dia 22, o Centro de Contingência do Covid-19, que é composto por 20 médicos, médicos especialistas, e que tem orientado todas as ações do governo do Estado de São Paulo desde o dia 26 de fevereiro deste ano. Nós não impomos decisões, nem monitoramos decisões do Centro de Contingência. Eles têm total autonomia. E no dia 22, às 12h45, eles determinaram medidas mais restritivas aqui no Estado de São Paulo. E acertadamente, corretamente, nós temos que limitar a expansão do vírus para proteger vidas. E obviamente que nós apoiamos essa iniciativa. Mas a viagem que eu tinha programado com minha esposa para esses 10 dias de descanso e as duas palestras em Miami já estava programada para o mesmo dia.
O vídeo de Dória foi divulgado nas redes sociais do governador. E falando ainda do governo de São Paulo, o governo estadual recebeu um lote com o equivalente a 5 milhões e 500 mil doses da vacina Coronavac. O material desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Quem esteve por lá antes das 5 horas da manhã, acompanhando essa chegada, foi a repórter Beatriz Manfredini, que traz as informações para a gente. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, acompanhando a chegada do quarto lote da Coronavac, aquela vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech. Esse quarto lote é o primeiro a desembarcar aqui em Campinas. Todos os outros três lotes chegaram ali no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, mas esse é o primeiro, então, aqui em Campinas. O avião chegou por volta das 5h30 da manhã aqui no aeroporto, em um avião da Swiss Airlines, que saiu ontem da China, fez uma escala na Suíça e pousou hoje aqui, então, no estado de São Paulo. Esse quarto lote é também o maior recebido até agora. No total, são 5 milhões e 500 mil doses que vieram para cá nesse avião. Essas doses estão misturadas entre doses já prontas e insumos para fabricação de doses lá na fábrica do Instituto Butantan. Então, nesse lote de hoje, foram 2 milhões de doses já prontas e 2 mil litros de insumos, que são os ingredientes, para a fabricação de outras 3 milhões e 500 mil doses. Como eu disse, esse lote de hoje, de 5 milhões e 500 mil doses, é o maior que a gente recebeu até agora. E somado aos outros três recebidos lá no aeroporto de Cumbica, temos agora 8 milhões e 600 mil doses já aqui em São Paulo. Segundo o governo de São Paulo, a expectativa é que a gente tenha 10 milhões e 800 mil doses até o fim deste ano, porque dois outros lotes vão chegar agora nos dias 28 e 30 de dezembro, também lá no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, estiveram aqui em Campinas acompanhando a chegada desse quarto lote e falaram um pouquinho sobre a expectativa de vacinação aqui em São Paulo. Vamos acompanhar.
Essa vacina, que já mostrou ser uma vacina segura, uma vacina que produz anticorpos que neutralizam o vírus, agora se mostrou como uma vacina eficaz para os padrões tanto da Anvisa quanto da Organização Mundial de Saúde. Então, só com essa vacina que poderemos voltar à normalidade no nosso país.
Com essa partida de vacinas, nós já estaremos disponíveis, nós já teremos disponíveis no Butantan em torno de 9 milhões de doses de vacinas, que poderão ser usadas já no meio de janeiro para iniciar uma campanha de vacinação em massa.
Muito bem, então fica aí a expectativa de mais dois lotes chegando aqui ao estado de São Paulo ainda neste ano. A promessa do governo de São Paulo é que a gente tenha 46 milhões de doses aqui em janeiro para começar a vacinação no dia 25, então, de janeiro de 2021. Vale a gente lembrar que a Coronavac concluiu os estudos da fase 3 aqui no Brasil. Ela foi testada em mais de 13 mil voluntários e agora falta a aprovação da Anvisa para que ela possa ser, então, começar a ser aplicada nas pessoas. Ontem, a gente recebeu do governo de São Paulo, do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, os primeiros resultados. Eles disseram que, além da vacina ser segura, o que a gente já sabia, ela também é eficaz, ou seja, ela ultrapassa aquele limite mínimo de eficácia de 50%. Por isso, ela é válida e funciona. Mas a gente não recebeu o índice certinho ainda dessa eficácia. Isso só vai ser divulgado daqui a 15 dias, segundo o governo de São Paulo, porque a China fez um pedido para que esses dados sejam divulgados em conjunto e não apenas aí os dados do Brasil. Então, o dado certo da eficácia, confirmado, a gente ainda precisa aguardar um pouquinho para receber, mas a expectativa é essa, que a vacinação comece aqui em São Paulo no dia 25 de janeiro, após a aprovação da Anvisa. Agora, saindo aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, essas 5 milhões e 500 mil doses devem ser encaminhadas para o Instituto Butantan e também para um galpão onde estão sendo armazenadas em segurança. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos e voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan.
O México e o Chile iniciaram a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira, sendo os primeiros países latinos a aplicarem o imunizante. O repórter Marcelo Matos traz os detalhes agora para a gente sobre essa operação que foi feita, né, para a imunização da população. Oi, Matos, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Nicole Fusco, e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. O que a gente percebe, né, Nicole, enquanto o Brasil fica conversando, politizando, um fala uma coisa, outro fala outra, os demais países já estão avançando e iniciando, né, o processo de vacinação. Como você disse, né, o México, Chile e Costa Rica. O México foi o primeiro país latino-americano a começar a imunizar a sua população, e os demais dois países, né, o Chile e também a Costa Rica, eles vão utilizar a vacina desenvolvida em conjunto pela Pfizer-BioNTech. E nós já temos, então, praticamente 11 países que começaram, então, a essa imunização. Reino Unido foi o primeiro país a usar a vacina, também Pfizer-BioNTech, depois Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Israel, e ao todo mais de 2 milhões de pessoas já foram, inclusive, vacinadas. Nós temos também a Rússia, né? A Rússia usa a vacina Sputnik V do Instituto Gamaleya para imunização em massa, e o governo disse também que mais de 200 mil pessoas foram vacinadas, e temos também agora a China, que ela aplica doses da Sinovac, que é essa vacina que está sendo desenvolvida, o laboratório Sinovac. Esse laboratório, em parceria com o laboratório, com o Instituto Butantan aqui de São Paulo, eles desenvolvem a Coronavac. Então é o mesmo laboratório, Sinovac, e também o Sinopharm. São dois laboratórios chineses que já estão imunizando a população. E fica agora a expectativa, né? Como disse a Beatriz Manfredini, né? O governador fez o anúncio dia 25 de janeiro. Ontem nós tivemos o segundo adiamento em relação às informações prestadas à Anvisa. Então fica agora a expectativa se haverá tempo hábil para esse início de 25 de janeiro. Como será esse início? Se será de forma emergencial? Será um registro formal? Porque até agora muito se fala em vacina, mas nenhuma vacina procurou a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer o seu pedido. E sem esse pedido da Anvisa, o governo federal já disse o seguinte: o governo poderá até comprar a Sinovac. Falou que não vai comprar, vai comprar agora, vai comprar. Mas antes de tudo, haverá necessidade então do registro, do aval da Anvisa. E essa questão inclusive foi levada para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski chegou a uma liminar em 72 horas, se não houver um prazo seguido, 72 horas para análise. Uma questão muito politizada, judicializada, mas vamos acompanhar então se o governo de São Paulo terá essa autorização ou não, se a Sinovac será aprovada ou não. A verdade é a seguinte, né? Havia uma grande expectativa já de dois anúncios. Ontem não foi feito o anúncio em relação à vacina Sinovac, sob a alegação de que a China fez esse pedido para que haja uma divulgação conjunta daqui a algum tempo. Mas agora fica a expectativa, Nicole, quando o Brasil começará a vacinar. Já temos até o debate, pesquisas, quem quer ser vacinado, quem não quer ser vacinado, Supremo obrigando já a vacinação. Não temos a vacina, mas a discussão em torno da vacina, Nicole, é uma verdadeira corrida pela vacina e também judicialização, um processo que termina da mesma forma que vivemos essa pandemia, muito politizado de fato esse processo da pandemia, da vacinação aqui no Brasil, viu, Nicole?
É verdade, Matos, obrigada pelas informações, viu?
Até mais.
As autoridades israelenses anunciaram hoje um terceiro lockdown de pelo menos 2 semanas para tentar conter o aumento das contaminações pelo coronavírus. Isso acontece alguns dias após o lançamento de uma campanha de vacinação nacional contra a Covid-19. Segundo as novas regras, os israelenses não poderão se afastar a mais de 1 quilômetro de seus domicílios e a maioria do comércio ficará fechada. Os setores profissionais que não recebem público devem conservar 59% do pessoal em seus locais de trabalho. Também será permitido sair de casa para se vacinar e as escolas permanecerão abertas. Após uma primeira quarentena nacional no primeiro trimestre deste ano, as autoridades impuseram uma segunda em setembro, quando o país teve a taxa de infecções mais alta do mundo. Após uma queda, as contaminações voltaram a subir. Israel conta atualmente com 385.022 casos de Covid-19 e 3.150 mortes para uma população de 9 milhões de habitantes. Queda nos reservatórios das usinas hidrelétricas provoca aumento na conta de luz dos brasileiros. Acompanhe agora a reportagem de Caterina Schutte.
A jornalista Márcia de Oliveira mora com os dois filhos. Na casa dela, tem ar-condicionado no quarto e na sala. Os filhos costumam assistir filme durante o dia com o aparelho ligado. Na hora de escolher a temperatura, é uma disputa. A filha mais nova gosta da temperatura em 18 graus. Já Márcia, que dorme com o ar ligado, prefere os 22. A jornalista conta que no final do mês costuma pagar em média R$ 400 de conta de luz.
A conta de energia elétrica, ela já vem alta para mim por conta do aquário que eu tenho em casa. E agora, com dois aparelhos de ar-condicionado, agora com a chegada do verão, então já estou esperando que o valor aumente mais ainda. Realmente é bem complicado.
A falta de chuva provoca a queda nos reservatórios de energia elétrica. Por consequência, outras fontes de energia precisam ser acionadas, aumentando o custo da produção. Isso significa que haverá um acréscimo de cerca de 3,9% na conta dos brasileiros. O mês de dezembro começa com bandeira vermelha 2, que corresponde a uma tarifa de uma média de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza para o consumidor as condições e custos da geração de energia no país. Quando o nível nos reservatórios das usinas hidrelétricas está favorável, a bandeira verde é acionada, o que significa que não há alteração de valor. Quando as condições são desfavoráveis, as bandeiras amarela, vermelha 1 e 2 podem ser acionadas. Com as altas temperaturas, os consumidores costumam aumentar o consumo de energia pelo uso intenso de aparelhos que aliviam a sensação de calor. De acordo com o gerente de operações da Enel de São Paulo, Vinícius Lima, o ar-condicionado é o grande vilão do consumo de energia. Mas é possível manter o conforto e o bem-estar e ainda economizar na conta.
O ar-condicionado, ele ligado na função 18, 19 graus, você vai estar forçando demais a utilização dele, né? Ele vai estar sempre trabalhando. Então o ideal do ar-condicionado é manter o ar-condicionado na posição de 23 graus, na temperatura de 23 graus. Que com essa temperatura você fica com um ambiente bem fresco, né? E também consegue economizar um pouquinho mais energia.
Segundo Vinícius Lima, a geladeira é outro ponto crítico no verão.
Estando em casa neste momento de pandemia, a gente tem o costume de abrir mais a geladeira. Então essa questão de abrir e fechar a geladeira muitas vezes acaba forçando que ela tenha que trabalhar mais. E dessa forma ela vai consumir mais energia também. Um detalhe importante na geladeira é a borracha, aquela borracha que faz que sela a geladeira quando você fecha a porta. Se aquela borracha estiver com folga, a geladeira trabalha constantemente para manter a temperatura resfriada lá dentro. Então é importante estar sempre olhando se aquela borracha não tem nenhuma folga e fazer essa manutenção.
Evitar banhos demorados, desligar aparelhos eletrônicos da tomada, diminuir o uso da secadora de roupas e lavar e passar itens de vestuário de uma vez só são dicas que ajudam o consumidor a economizar. Trocar a iluminação por lâmpadas LEDs que têm consumo até 80% menor que as demais também é uma medida muito importante.
A procura por exames do tipo RT-PCR disparou nas últimas 4 semanas. O aumento em alguns laboratórios chegou a 50%. A reportagem é da Mônica Simões.
Fim do ano chegou e com ele as festas de Natal e Ano Novo. Mas em época de pandemia, fica a dúvida, reunir a família ou não? Por isso, muitas pessoas estão buscando laboratórios para fazer o teste que detecta a Covid-19. A Camila é uma delas.
Por conta das festas de finais de ano, né? Como eu tenho pessoas idosas na família, tenho pessoas com deficiência, a gente sempre tem que tomar um cuidado, né? Então, eu entrei em contato com o laboratório Genoa, porque eu gostaria de realizar o RT-PCR para saber se estou ou não com Covid. Eu entrei em contato com eles, fiz o agendamento, consegui o agendamento de imediato e eu vim aqui realizar o exame.
A procura pelos testes tipo RT-PCR aumentou em 25% nas últimas 4 semanas. Em alguns laboratórios, como esse em que eu estou, o aumento foi ainda maior, chegou a 50%. As aglomerações em centros comerciais, shoppings e bares estão trazendo cada vez mais gente para dentro de clínicas particulares.
Como conta a médica e diretora científica da Genoa, Kátia Leite.
Então, houve um aumento mesmo da procura pelo teste de PCR. E nesse primeiro momento, que a gente acredita que as pessoas estão procurando reunir a família numa condição de segurança. Então, você testando a família e, né, não tendo nenhum caso positivo, você faz uma reunião familiar que envolve criança, idosos, etc., de uma maneira mais segura, né?
O problema é que os resultados positivos também aumentaram. Estão em torno de 25% a 40% maiores no último mês, conta o médico patologista Luiz Câmara Lopes.
talvez foi um aumento maior do que nós tivemos nos últimos 4 meses, né? Então, a gente acha que essa segunda onda realmente está acontecendo, né? Então, muita gente que estava isolado, etc., acabou saindo do isolamento, eles abriram os lugares comuns, assim, principalmente restaurantes, né? Eu vejo nos restaurantes que, apesar de aquele espaçamento de mesa, as pessoas têm dificuldade em falar, falam mais alto, né? Então, essa possibilidade de aumentar o aerossol, etc., essa possibilidade de contaminação aumentou bastante. Então, eu acho que é isso que está acontecendo hoje, né? Além disso, tem espaços públicos, eles abriram também, e parte da população não aderiu a máscara, uso de máscara e distanciamento, né?
Além do RT-PCR, existem outros tipos de exames capazes de detectar o RNA do vírus, como o sorológico, que identifica se você teve contato com o novo coronavírus, mas o corpo não evoluiu para a doença. Não se esqueça, mesmo o RT-PCR pode dar falso negativo, ou seja, você pode estar infectado, porém realizou a coleta antes do tempo adequado, como reforça a médica Kátia Leite.
Que você tem a sintomatologia, né? Se você apresenta a sintomatologia, a melhor data para essa coleta e para essa positividade do exame é entre o segundo e o quinto dia, né? Que seriam as datas melhores. Para o indivíduo assintomático, teoricamente você teria uma possibilidade de contaminação menor. Aquele indivíduo está contaminado pela doença e está absolutamente assintomático. Mas se ele estiver transmitindo o vírus, você vai identificar. Mesmo que ele seja assintomático, naquele período ali você vai identificar o vírus por PCR.
Se você fez o exame e está com resultado negativo, mantenha o distanciamento social. Lembre-se que a contaminação pelo vírus pode acontecer depois da realização do teste.
4 horas e 31 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta já.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que...
Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 35 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e a gente fala do noticiário internacional. Mais de 1 milhão de americanos já foram vacinados contra a Covid-19 e outros países autorizam o uso emergencial de imunizantes. A informação é de Letícia Santini.
Milhões de vacinas contra a Covid-19 permanecem sem uso em hospitais dos Estados Unidos, colocando em dúvida a meta do governo de vacinar 20 milhões de americanos até o final do mês. Segundo as instituições, as primeiras vacinações começaram lentamente na segunda-feira da semana passada. Enquanto preparavam as doses previamente congeladas para o uso, recrutando funcionários para administrar as doses. Até ontem, 1 milhão de doses da vacina da Pfizer haviam sido administradas, cerca de um terço da primeira remessa enviada na semana passada. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mais 9 milhões e 500 mil doses de imunizantes, incluindo os da Moderna, já foram enviadas aos estados americanos. Nesta quarta, a Pfizer anunciou que fornecerá 100 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 aos Estados Unidos até julho do ano que vem. O governo americano já tem um acordo para receber 100 milhões de doses, que estão sendo distribuídas desde a autorização de uso emergencial no início do mês. Outros países também avançaram nas negociações para obter os imunizantes. A Agência de Saúde do Canadá aprovou ontem a vacina da Moderna contra o coronavírus. O imunizante poderá ser usado em maiores de 16 anos e o laboratório atualmente conduz estudos adicionais em crianças a partir de 12 anos. O Canadá já iniciou a imunização com a vacina da Pfizer no início do mês para grupos de risco, cuidadores de idosos e profissionais da saúde. Já na Argentina, o órgão regulador de alimentos e medicamentos autorizou o uso da vacina da Pfizer e o da Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. O país já tem um acordo com o governo russo para o fornecimento do imunizante e um acordo de prestação de serviços com a Pfizer ainda está sendo negociado. O governo argentino também assinou convênios de fornecimento de vacinas com a Universidade de Oxford e faz parte da iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde.
Europa e Reino Unido chegam a acordo comercial pós-Brexit. Depois de 11 meses de negociações, as duas partes chegaram a um acordo sobre como deverá ser a relação entre os dois países. Os detalhes agora a gente confere com o repórter Daniel Lian, ao vivo aqui com a gente. Oi, Lian, boa tarde.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos. Depois de muito tempo, os britânicos acabaram entrando e chegando a um acordo com a União Europeia. Isto porque haverá o Brexit a partir do dia 1º de janeiro. A Grã-Bretanha, os ingleses, não farão mais parte da União Europeia, do bloco europeu. Houve muita discussão durante os últimos 11 meses, desde janeiro. Todos os dias, praticamente, comissões do bloco europeu e também da Grã-Bretanha acabaram discutindo esta saída, como seria a saída da Inglaterra. E agora chegaram a uma solução, houve um impasse nos últimos dias em relação especialmente à questão da pesca em mares internacionais, mas também foi solucionada. A presidente da comunidade da Comissão Europeia, Ursula Leyen, ela acabou entrando em acordo com o primeiro-ministro Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico. Aliás, ambos, nas últimas semanas, estiveram em contato praticamente diário para acertar os últimos detalhes, as últimas regras. Lembrando que o Brexit foi votado há praticamente 5 anos e a população inglesa decidiu, numa votação muito apertada, muito apertada, praticamente 50% para cada lado, mas houve a decisão da maioria para que houvesse aí a saída da Grã-Bretanha. Inclusive, na época, até falou-se, cogitou-se a hipótese de haver uma nova votação devido ao resultado tão apertado, mas esta nova votação acabou não existindo e realmente a Grã-Bretanha ou a Inglaterra sai agora do bloco europeu. Daqui a 4 anos haverá uma nova avaliação para saber se essas regras estão sendo cumpridas por ambas as partes. Nicole.
É só uma correção do que eu falei, eu tinha dito entre os dois países, mas na verdade é entre os países do bloco da União Europeia e do Reino Unido, né? Lia, eu vou te convidar para continuar aqui com a gente, porque nós temos um entrevistado, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, boa tarde, obrigada por aceitar conversar conosco e seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Não, para mim é sempre um prazer.
Professora, eu queria começar a nossa conversa te perguntando e, na verdade, pedindo para o senhor explicar um pouquinho para a gente, de forma resumida, quais são os principais tópicos aí desse acordo que foi feito, que finalmente, né, ficou acertado entre a União Europeia e o Reino Unido. O Lian comentou sobre uma das questões que estavam ali impedindo, né, que esse acerto fosse feito, que era a questão da pesca. Eu queria pedir para o senhor, de forma resumida, né, falar um pouquinho então sobre esses principais tópicos, por favor.
Olha, você está me pedindo uma tarefa bem difícil, viu, Nicole? Porque o acordo tem 2.000 páginas.
Meu Deus do céu! Né?
E vai demorar mais ou menos uns 7 dias para os parlamentos dos países da União Europeia aprovarem. Mas, em suma, tem algumas coisas que são importantes para a gente lembrar nesse acordo, né? Primeiro era a questão da pesca, que era um impeditivo. A questão da competição, havia muita preocupação no fato de os britânicos fazerem parte de um acordo em que eles teriam uma vantagem competitiva que os países europeus não teriam. Então, a questão da competição foi muito tratada no acordo e era importante para que os países europeus não achassem e não cressem que o Reino Unido fosse transformado num elemento de competição muito alto na região. Outro aspecto importante era um mecanismo de solução de controvérsias, que era essencial para que, em havendo qualquer desacordo, houvesse aí não um recurso à Corte Europeia de Justiça, mas que fosse criada uma figura de um árbitro escolhido pelas partes que resolveria a questão. Porque uma das coisas prometidas em todo o Brexit é que os britânicos não teriam ou não usariam novamente a Corte Europeia de Justiça porque entendiam que isso era uma diminuição da sua soberania. Outro aspecto relevante era justamente com relação à movimentação de pessoas, né? O que vocês estão no continente, os europeus que estão no Reino Unido, como é que você trata essas pessoas e como é que há uma possibilidade de movimentação. Uma das coisas que vai ser instituída, e isso não há dúvida, é que os britânicos agora vão precisar de vistos se ficarem mais tempo na União Europeia e vão precisar também de autorização de trabalho, o que não existia e que não era requerido até o momento. Então, a questão da navegação, já foi comentado sobre a importância disso, embora economicamente muito pequeno, mas importante porque você tem uma quantidade de pessoas que dependem disso e que tem uma voz no parlamento britânico. Agora, o grande desafio deste acordo é que ele trata muito da parte de produtos, de bens, mas não trata de serviços ainda. E a economia britânica, ela é reconhecidamente uma grande exportadora de serviços. 80% da pauta comercial britânica é na área de serviços. Um outro aspecto importante que ficou fora é a questão da educação. Existem alguns programas europeus, o mais famoso é o Erasmus, que permite que estudantes europeus e britânicos, de alguma forma, possam estudar em outros locais, e aí este programa ficou de fora. E um outro aspecto relevante do acordo é o relativo também ao reconhecimento de títulos profissionais, porque antigamente, se você era enfermeiro, por exemplo, em Portugal, você poderia trabalhar tranquilamente no Reino Unido, porque era automaticamente reconhecido. A partir de agora, vai ser necessária a questão da criação de instrumentos de validação.
O senhor conseguiu resumir bem, então, as 2.000 páginas. Lian, passo a palavra para você.
Doutor Marcos, em relação à aprovação, claro, deve haver aí a confirmação, né? Ainda depende do aval dos 27 países da União Europeia, cada país vai decidir aí a sua avaliação, assim como do próprio Parlamento Britânico, enfim, a decisão, a aprovação por parte dos britânicos. Isso parece que é só pro forma, será caracterizado, enfim, que não deverá haver muito percalço. Agora, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo com esta saída da Grã-Bretanha, ou se todos saíram perdendo?
É uma pergunta extremamente importante aí, porque, veja só, o Boris Johnson tem a maioria no parlamento e isso lhe garante aí que ele consiga aprovar o Brexit. É mesmo a nova liderança do Partido Trabalhista já afirmou também que é melhor você aprovar algum acordo do que não ter nenhum. Então, nesse sentido, houve esta manifestação positiva. E os 27 países da União Europeia já estão meio cansados de toda essa história, que já dura mais de 5 anos, né, com os britânicos dizendo que vão sair. Então, o que nós vemos aí é que a União Europeia perde, porque perde uma economia muito importante, como a do Reino Unido, que é, sem dúvida, uma das grandes economias mundiais e era a terceira maior economia do bloco europeu. Então, isto é uma saída importante porque pode representar um desincentivo a outros países a permanecerem dentro da União Europeia. Então, o objetivo todo de Bruxelas era evitar que isso se transformasse em algo que o pessoal quisesse repetir. Então, a União Europeia perde nesse sentido porque ela deixa de ter a musculatura que tinha com o Reino Unido dentro dela, um país que é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que é um país que tem, em razão da comunidade de nações, uma série de laços importantes para a própria União Europeia. Agora, por outro lado, quem perde mais ainda são os britânicos, né? Um dos escritórios governamentais acabou de afirmar que se não houvesse um acordo, a economia britânica passaria aí por um crescimento negativo, uma redução de tamanho de 6%, enquanto com o acordo ela deixa de ser 6% negativo e passa a ser a menos 4%. Mas ainda, isso denota que nos próximos anos o Reino Unido vai passar aí por uma situação econômica complicada no seu processo de recuperação e de existência sem a União Europeia, apesar de um acordo comercial favorecer aí uma continuidade de algumas das relações existentes. Mas o importante também é com relação aos países que compõem a Grã-Bretanha e o Reino Unido, né? Nós temos ali a Irlanda do Norte, que tem toda uma questão de fronteira, com a Irlanda, que cria aí uma situação de impacto, mas a própria primeira-ministra da Escócia já anunciou hoje, por exemplo, que ela entende que seria necessário, por exemplo, um novo plebiscito, um novo referendo, aliás, porque ela entende que os escoceses queriam permanecer na União Europeia e não veem com muito bons olhos esta decisão que foi adotada, na sua maioria, pelos ingleses. Aí a gente pode ver que o reino que era unido, em razão desta decisão, pode se transformar num reino desunido daqui a pouco. Então, se nós pensarmos, os britânicos acreditam que vão ganhar aí uma flexibilidade que vai lhes permitir maior competitividade. Agora, resta saber se esta flexibilidade vai necessariamente catapultar o Reino Unido ao nível de crescimento econômico que justifique aí a saída e as perdas inerentes à participação dentro da União Europeia.
Professor, esse acordo que ficou firmado então entre a União Europeia e o Reino Unido pode impactar de alguma forma a vacinação contra a Covid-19? Porque nessa semana a gente teve o anúncio, né, da União Europeia falando que vai começar uma vacinação em todos os países que compõem o bloco no próximo domingo, dia 27 de dezembro. Esse acordo de alguma forma pode impactar esses planos?
Eu acredito que não, porque como se trata aí de uma pandemia, a questão da saúde pública, ela assume aí uma proporção mais importante e que sobrepassa este debate político. Agora, a preocupação que existe, isso é uma realidade, é que em razão da mutação do vírus, como se tem afirmado que tem acontecido no Reino Unido, nós vemos aí que alguns países europeus, de alguma forma, têm entendido como perigosa esta circulação de britânicos no seu território ou da saída de cidadãos do seu próprio país para o Reino Unido. Então, nós vemos que essa é uma situação complicada neste aspecto, mas com relação ao cronograma de vacinação, eu não acredito que vá acontecer, porque a Pfizer é uma empresa norte-americana e a única que poderia aí ter algum tipo de situação que poderia complicar é a vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, que me parece que não vai ser o caso nesse momento.
Doutor, nesse retrato que o senhor traçou ainda há pouco, nós tivemos aí uma decisão, o acordo foi selado aos 45 minutos do segundo tempo, né? E como o senhor disse, é melhor ter um acordo do que não se ter nada, né? Ainda mais numa situação como essa, em meio a um período de pandemia, muita dificuldade econômica, seria desastroso um desfecho que não fosse esse, né? Se não houvesse um acordo para esse período.
Seria desastroso para o Reino Unido, em razão aí do crescimento negativo, 6%, conforme projeções do próprio governo britânico. Isso geraria aí uma preocupação muito grande na sustentabilidade de alguns setores. Veja só, sem um acordo, né, ou a exportação de produtos agrícolas do Reino Unido, que é uma parte pequena, mas você tem produtos agrícolas, produtos agropecuários, eles, se fossem seguir a regra da Organização Mundial de Comércio, poderiam ascender aí a tarifas de importação de mais de 40%. Com o acordo, sem cotas e sem tarifas, este setor não será tão prejudicado como poderia ter sido. Então, é por isso que se afirmava que a ausência de um acordo teria um impacto mais catastrófico para o Reino Unido do que tem agora. E, obviamente, que daqui a algum tempo, quando for incluído a questão do setor de serviços, de alguma forma, isto tenderá a beneficiar o relacionamento bilateral e tenderá a incrementar, de alguma forma, a questão do comércio entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas não podemos esquecer também que existe um fator relevante aí para enfatizar, que é justamente a questão do aprendizado, né? Os europeus não querem, e eles, de alguma forma, a própria União Europeia necessita de que o Reino Unido não seja punido, mas que, de alguma forma, passe aí um período complicado para não servir de estímulo a que outros países, em razão daquilo que aconteceu no Reino Unido, se sintam incentivados justamente a sair da União Europeia. E nós sabemos que, apesar dos vários problemas que a União Europeia enfrenta na questão de transparência, na questão de governança, na questão de legitimidade, às vezes, da própria Comissão Europeia, que não é um órgão eleito pelos países, mas essas questões que são importantes e que são discutidas intensamente na Europa, elas, o que a gente vê é que a União Europeia, apesar disso, tem conseguido resultados econômicos importantes, é ainda o maior bloco econômico do mundo e conseguiu aí alguns resultados importantes, até mesmo na negociação internacional. Então, é muito o que disse a presidente da Comissão Europeia quando ela afirmou que o Reino Unido é uma triste partida, mas o Reino Unido perde justamente o fato de poder negociar em conjunto com outros e volta a se transformar numa ilha. Obviamente que é uma ilha importante, tudo isso, e tem um passado histórico imperial, mas aí os britânicos vão ter que, mais ou menos, lograr um nível de competitividade para que consigam aí fazer aquilo que o Japão faz. Então, precisa justamente ver o que, que os britânicos pretendem implementar para ganhar um salto na sua competitividade, de maneira que eles consigam aí fazer com que os resultados não sejam tão negativos quanto parece.
Muito se falou na época até mesmo da própria votação. A votação foi muito justa, muito apertada, né? O resultado foi muito próximo daqueles que queriam a saída do bloco e daqueles que gostariam da manutenção do bloco. Diante deste fato, muitos ingleses acabaram, até mesmo aqueles que votaram favoravelmente ao Brexit, depois de saberem, enfim, de se aprofundarem em relação aos impactos, aos reflexos, terem uma percepção melhor sobre o que poderia causar na economia do país e propriamente na vida do cidadão, alguns até se arrependeram dessa decisão pela saída. Eu pergunto ao senhor, seria melhor a manutenção da Grã-Bretanha ao bloco europeu para a economia, enfim, do velho continente, até mesmo o impacto no mercado global? E eu também acrescento uma outra pergunta, se algum outro gigante como a Alemanha ou França podem vir algum dia a tomar esta decisão ou hoje estão bem consolidados no bloco?
Então, eu vou começar pela sua última e volto para a primeira, né? A grande questão ali de um grande saindo não teria muito a ver com a França e a Alemanha. A Alemanha, principalmente, porque ela é a grande beneficiária do próprio acordo comercial. Nós vemos ali que a Alemanha é o país que mais exporta dentro do acordo e é uma economia que se solidificou e que é o carro motriz ali da Europa. Em segundo lugar, vem a França, que tem uma dependência no relacionamento com a economia com a economia alemã. E a união destas duas economias, esta união franco-germânica, essa união franco entre a França e a Alemanha, ela é importante porque ela é a raiz que motivou o próprio acordo. O objetivo da União Europeia, o objetivo da Comunidade Econômica Europeia, todo esse processo de integração europeu, tem muito a ver com a questão de evitar novas guerras entre França e Alemanha. Então, nesses 70 anos que a gente tem visto, desde o fim da Guerra de 45 e todo o processo de constituição da União Europeia na década de 50, nós vemos que, de alguma forma, esta paz entre os dois gigantes do continente europeu, né, ali da parte continental da Europa, tem logrado êxito, embora os alemães às vezes se queixem muito das contas que a França cria para a Alemanha pagar, em razão até de uma culpa histórica da Segunda Guerra Mundial. Mas a grande preocupação era com relação à Itália, que de alguma forma, no processo do euro e no processo da União Europeia, como a Itália tem um país diverso, que você tem regiões mais desenvolvidas do que outras, você tem diferenças substanciais na atividade econômica das províncias da Itália. Então, o que você nota é que existe, de alguma forma, dentro da Itália, um pouco desta percepção de que talvez não fosse tão interessante a continuidade na União Europeia. Obviamente, na França você vai ouvir, né, o Frexit, que muita gente falou, uma determinada época, porque os franceses também, alguns vão dizer que estão sendo prejudicados, particularmente pela questão da migração, né? A entrada de imigrantes estrangeiros é que é o grande desafio ali que você vê. Então, neste sentido, era o medo, e particularmente a Itália, que passou por uma situação econômica complicada, é que você tinha aí toda uma dúvida se ela gostaria ou se ela permaneceria dentro do bloco. A vantagem da Itália neste momento é que, com a saída do Reino Unido, ela assume uma posição de maior, uma posição de um protagonista mais relevante, porque ela ascende em importância econômica dentro do bloco. Então, quando a gente analisa isso que está acontecendo, a gente nota que esse é um aspecto importante. Agora, a primeira pergunta que você tinha falado, eu só me refresco de novo porque eu esqueci.
Doutor, para finalizarmos, em relação ao tempo, nessa transição, né, ao tempo de negociações que houve aí 11 meses para se chegar a uma solução, foi o tempo adequado? Qual a visão que o senhor tem sobre isso?
Tá certo. Desculpa ter esquecido a primeira, mas o tempo foram aquele resultado aí de vários anos de negociação. Essa questão do Brexit começou há 5 anos. Mas essa é uma questão relevante que você mencionou antes e é isso que eu ia mencionar. Quando foi feito o Brexit, ninguém sabia o que iria acontecer. E até mesmo a votação, e agora me recordando daquilo que você mencionou, dessa votação apertada, é porque os britânicos não sabiam o que ia acontecer e nem haviam preparado um plano, né? Geralmente você tem a burocracia prepara